Quanto mais negamos um crime, mais a consciência nos obriga a pensar nele.
A Rádio Nacional do Rio de Janeiro passa a apresentar... Teatro de Mistério.
Coroa que fica no Curvelo.
Ué, eu não vi quando ela subiu.
Ela hoje pegou o bonde depois do Zara.
A essa hora? O que é que a coroa estava fazendo pelas imediações da Lapa?
Problema dela. Ah, olha a estação. Para aí. Bom, vamos em frente.
Só falta o velho Bené e aquela enxuta que fica no Largo do Guimarães.
É, aquela dona parece que é de teatro, televisão.
É.
Uma coisa assim. Eu já vi aquela cara fazendo um anúncio.
É, ainda tá bem aproveitável, viu? Bom, eu acho que depois que eu assaltar, nós podemos manobrar na rua Mauá e voltar.
Uhum.
A essa hora não tem mesmo ninguém mais adiante pra descer, né?
É, o velho Bené assalta daqui a pouco.
Ih, rapaz, por falar nisso, já passou o ponto dele... Nós de papo nem notamos. Para aí, cara, para aí.
Seu Bené, passou do seu ponto. É, parece que pegou no sono.
É nisso que dá a coroa ficar até tarde na rua. Vai lá acordar ele, vai.
Seu Bené, olha, já passou do seu ponto. Seu Bené. Nossa, Cícero. O velho parece que abotoou.
Teatro de Mistério tem hoje em cartaz o original de Hélio do Soveral, A Morte do Boêmio. Os fatos e personagens desta história são fictícios. Qualquer semelhança com casos ou pessoas reais terá sido coincidência.
Ah, mas isso é inconcebível! Como podem ter assassinado o homem ali no banco onde estava sentado? E o pior foi que ninguém viu como a coisa aconteceu. E agora os jornais certamente vão fazer uma alaúde enorme. E isso não fica bem para o meu bom nome. Ah, meu Deus, como anda a cidade. Já nem se pode viajar tranquilamente num bonde?
Calma, minha senhora. Creio conhecê-la de algum lugar.
Ah, estou certa de que o senhor me conhece, inspetor.
A senhora é artista, não? Menor, eu já tive o prazer de ver a senhora em várias peças de teatro.
Ah, o senhor então gosta de teatro? Ah, vê-se logo que é um homem de bom gosto, como de resto são de sua raça.
Obrigadinho, muito, não?
Tem razão, certamente é de alguma peça que eu também a conheço.
Ah, sim, inspetor, há muito tempo que eu sou atriz. Nada mais natural do que os senhores me reconhecerem. Aliás, eu estou fazendo também uma novela na televisão.
Ah, é?
Sim, mas os senhores naturalmente não têm tempo para ver novelas. Com o crime campeando pela cidade, homens de lei como os senhores estão sempre na expectativa, não é mesmo?
O seu nome é...
Não guardou meu nome, inspetor. Eu me chamo Zeli Martínez.
Dona Zeli, eu soube que a senhora viaja quase todos os dias no bonde desse horário. O último, aliás.
É verdade, inspetor. Como devem saber, eu estou fazendo uma peça de teatro. A sessão termina à meia-noite, mais ou menos. É só o tempo de trocar de roupa, tirar a maquiagem e correr a fim de apanhar o último bonde para Santa Teresa. Somente às segundas-feiras é que eu não viajo no bonde do horário. É dia de descanso.
Muito bem. O condutor e o motorneiro, antigos nessa linha, disseram que a vítima também viajava regularmente no bonde do horário. A senhora não o conhecia?
De vista, sim, inspetor. E naturalmente de nome.
Por que naturalmente de nome?
Meu Deus! Não me diga que os senhores não reconheceram Bené. O boêmio mais antigo do Rio e compositor de incontáveis sucessos musicais.
Que senhor quer dizer que o senhor que foi assassinado era compositor Bené?
Claro, senhor. Eu pensei que os senhores soubessem.
De nome eu conheço muito o compositor. Nunca imaginei, porém, que fosse ele o homem assassinado.
Bem, mas agora que já sabe quem é ele, eu creio que vai se interessar ainda mais pela elucidação do caso, não é, inspetor?
Bom, eu sempre me interesso pelos casos que me são entregues, seja quem for a vítima. A senhora pode nos dizer alguma coisa importante? Viu algo fora do comum? Alguém que se aproximasse da vítima?
Ah, infelizmente, creio que não serei de grande utilidade, inspetor. Eu vinha tão distraída... Desligada para falar a verdade. Sabe como é que é depois de um dia estafante, gravando videotape na TV e ainda fazendo uma sessão de teatro? Não há quem aguente, não é? Mal entro no bonde, eu me desligo. Simplesmente saio do ar. Não ouço e não vejo coisa alguma até o momento de descer do meu ponto. Aliás, já por várias vezes, foi o condutor quem me avisou da hora de saltar. Mas são tão simpáticos, tanto o condutor quanto o motorneiro.
Pena que a senhora não tivesse visto nada, não?
Pena mesmo, Minoro. Tenho certeza de que com a perspicácia que é peculiar aos artistas, a senhora iria ser de grande utilidade.
Ah, obrigadinho, inspetor, pelo elogio. Mas infelizmente eu não posso ajudar. E quando os senhores vão me liberarem?
Agora mesmo. Deixe seu nome e endereço ali com a minha assistente e pode ir para casa. Já é muito tarde.
Obrigada, muito obrigadinha, inspetor. Com licença. É a senhorita assistente daquele simpático inspetor?
Mostra muito falante e simpática, não?
Sim, mas também muito preocupada em posar de grande atriz. Eu conheço o gênero. Garanto que tão logo chegue em casa ligará para jornais e revistas dando furo. Bom, mas vamos falar novamente com o motorneiro e o condutor.
Anos que trabalho nesse horário, inspetor. E sempre o Coroa viajou com a gente. O Gaspar até brincava às vezes com ele. Perguntava por que ele não ia para casa mais cedo. Sabe o que ele respondia?
O quê?
Respondia que quem nasce para boêmio não muda com a idade. O cara era duro na queda. Todo santo dia chegava a tempo de tomar o bonde. Às vezes, quando chegávamos no ponto, ele estava sentado num banco batendo papo com o outro que sempre o acompanhava até a estação.
Como? Tinha um amigo que o acompanhava até a estação dos bondes? Ah. Sabe quem é?
Ah, não sei, não, senhor. Talvez o Gaspar saiba. Ele é quem conversava mais com os homens enquanto o bonde não saía.
E hoje o tal amigo também esteve com ele?
Ah, esteve sim. Estavam já conversando quando estacionei o bonde na estação. Como sempre... Seu Bené subiu no bonde, o outro se despediu e indo embora.
Este amigo pode ser uma pista. Onde está o seu companheiro?
Gaspar?
É.
Deve estar deitado no último banco do carro. Disse que ia puxar um ronco enquanto não precisassem dele. Aquele cara parece que vive caindo pelas tabelas, sabe, inspetor? Como trabalha no horário noturno, parece que tem outra viração durante o dia.
Bom, vamos até o carro, Minoro.
Sim,
eu preciso conversar com o Gaspar.
Isso.
Talvez ele nos seja útil. Vem.
Tá o bonde aí, vamos lá.
Ali está ele.
Tá dormindo que nem um justo, não?
Gaspar. Ei, Gaspar. Hã? Acorde, rapaz. Acorde.
O que foi?
Precisamos falar com você.
Ah, sim. São os homens da polícia, não é? O que desejo, hein?
O seu companheiro Cícero nos disse que o homem assassinado sempre chegava à estação dos bondinhos acompanhados por um amigo. E que hoje aconteceu o mesmo. Sabe quem é o tal amigo?
Ah, claro que sei. É também compositor. É parceiro de seu Bené e muitos de seus sucessos. Chama-se Paraíba.
Isso mesmo. Agora lembra. Bené Paraíba, dupla de compositor da velha guarda. E que ainda está resistindo ao avanço da turma jovem.
Paraíba.
Sim.
Eu creio saber como localizá-lo. Talvez ele nos forneça uma pista qualquer. Diga-me, tinha mais gente no bonde?
Não, senhor. Aquela hora, a última viagem é fraca.
Ah, mas espera aí.
O que foi?
Ah, sim. Tinha também a coroa que todo dia salta no curvelo. Bem, mas eu não sei o nome dela. Sei apenas que todos os dias viaja no mesmo horário. Ela parece que trabalha num café que fecha à meia-noite ou por aí.
Como é esta senhora? Faça-nos uma descrição dela.
Bom, já coroa, né? Dá boa noite, senta no meio do carro. Às vezes lê algumas revistas. Outras vezes encosta a cabeça no balaustre e tira um cochilo. Ao contrário daquela outra boa azuda que sempre puxa conversa, né? A tal que trabalha no teatro.
Ah, Geri Martini, não?
É, ela mesma.
Isso.
Dá boa noite e puxa conversa. Olhe, antigamente ela conversava muito mais com o seu Bené. Eles sentavam-se no mesmo banco e batiam um papo até a hora dele saltar. E o velho jogava beijos da rua para ela quando o bonde seguia a viagem. É, o velho parecia um gavião. Olhava para a dona com cada butuca que só vendo.
Mas de repente deixaram de conversar?
Pois é. Ela chegava, sentava num banco lá na frente e nem olhava para trás. Uma ou duas vezes seu Bené, ainda antes de sentar-se, foi até o banco onde ela estava sentada e deu boa noite. Mas a dona respondia de cara feia e ele deixou até de fazer isso.
Estranho. É muito estranho isso. No entanto, dona Zeli nos disse que não sabia de nada. Fez a desligada e, com isso, deixei que fosse embora sem apertá-la muito mais. Minor, amanhã vamos procurá-la.
É, isso... Olha, mas, por favor, não digam que fui eu que lhes contei nada, hein? Ela tem sido sempre tão gentil comigo.
Pode deixar, rapaz, eu sei como fazer as coisas.
Sim, e será que eu já posso ir embora? Eu tenho uma outra viração durante o dia, lá perto onde eu moro. E se não dormir um pouquinho de noite, eu fico um trapo, né?
Pode ir, sim. E diga ao seu companheiro que também está dispensado. É provável que amanhã eu esteja por aqui na hora em que vocês pegarem no serviço.
Ah, sim. Obrigado, hein, inspetor.
Ora.
Boa noite.
Boa noite. Boa noite,
boa noite, boa noite. E agora, o que é que o nosso amigo pretende fazer?
O mesmo que Gaspar. Já passa das 3 horas. Nada adiantará ficarmos aqui. Os rapazes da perícia e o legista levaram o corpo para um exame mais apurado. Provavelmente amanhã nos dirão alguma coisa. Até lá, precisamos dormir, meu Deus.
Então, como dizia aquele grande poeta brasileiro... Perna pro ar que ninguém é de ferro, não?
Muito bem. Eu estou vendo que você conhece os versos do saudoso Ascenso Ferreira.
Isso.
Não deixa de ser bem lembrado.
Isso. Vicentinha, bom dia muito, não?
Ah, o dia já esteve bom, né? Agora ficou péssimo.
Senhorita Suzy está falando comigo?
Não, 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 Minoro. Estou falando comigo mesma, sabe? Não vê o senhor que eu estou ficando pinel, né? E dei para falar sozinho.
Que pinha, não? Senhorita tão simpática já tá deré da cuca.
Pois é. Ora, vá para o diabo que o carregue, seu japonês. Bom, vai entrando que o chefe está no gabinete, hein?
Obrigado.
Vai falar com ele e não me aborreça, hein, Minoro? E suma da minha frente.
O Minoro obedece, não? Minoro tem muito receio de gente pinel, não?
Antipático.
Dá licencinha.
Ah, Minoro, seja bem-vindo. Eu acabei de falar com o legista. O homem foi envenenado. Encontraram no bolso dele um vidro de remédio, contendo algumas pílulas medicinais e também umas outras de veneno. Alguém colocou veneno no remédio do velho boêmio. Ele não escaparia.
E quem poderia ter sido?
Muita gente. Sabe-se lá com quantas pessoas Bené falou durante o dia de ontem? Um homem que gosta de bater pernas o dia inteirinho. Ia à sociedade arrecadadora, a portas de teatros, a cafés onde era habitué e... Muita gente podia ter trocado as pílulas medicinais por pílulas envenenadas.
E o que que esse amigo pretende fazer?
Antes de mais nada, vamos conversar com o Paraíba, o parceiro da vítima. Talvez nos forneça alguma pista.
Sim, inspetor, éramos amigos há muitos e muitos anos. Deixe ver, é desde 1940 que trabalhávamos juntos. As nossas músicas sempre fizeram sucesso.
Com que idade estava seu parceiro?
Olha, o Bené era vaidoso que só ele. Ele gostava de fazer conquistas e dizia ter somente 50 anos. Mas eu sei que tinha 62, ouviu?
62,
é. Éramos amigos há mais de 35 anos. E ele não era nenhuma criança quando nos conhecemos, não. E mesmo aqui na arrecadadora, temos fichas de todos os associados. Se o senhor quiser ver...
Não é preciso. Basta que você nos preste algumas declarações.
Pois não, eu estou às ordens. Mas eu duvido que encontre alguém que saiba mais da vida do Bené do que eu. Olha que fomos companheiros de boêmia durante tantos anos.
Paraíba, qual é o verdadeiro nome dele, hein?
Era Benedito Montenegro dos Santos. Ele foi bem nascido. O pai parece que era um médico de nomeada na época. Tinha outros irmãos, tudo gente formada. O Bené mesmo formou-se em advocacia, mas nunca exerceu, não. Do que gostava mesmo era de fazer versos e bater papo nas rodas boêmias. Era o que se chama um notívago, né? Mas como recebia bons direitos, podia dar-se ao luxo de levar a vida que quisesse.
Eu soube que todas as noites você ia levar seu parceiro até a estação dos bondinhos de Santa Teresa.
Ah, isso mesmo, isso mesmo. O Bené nasceu em Vila Isabel, mas há muito que se mudou para Santa Teresa e nunca mais quis deixar o bairro. Ele dizia que Santa Teresa era um oásis de tranquilidade em meio ao burburinho desenfreado da urbe. Coisas do Bené. Ah, Bené. Na verdade, ele só descia à tarde por volta das 5 horas e ficava até a hora do último bonde partir. Ele só vinha mais cedo quando precisava dinheiro. O Bené era um camarada estranho. Era estranho no bom sentido, né? Todo o dinheiro que recebia, depositava imediatamente no banco e andava com o talão de cheques no bolso. Engraçado, ele pagava tudo com cheque. Até a despesa dos cafés que frequentávamos. Juntava tudo e no fim da semana dava um cheque. Ele andava no bolso com o dinheiro estritamente necessário para as passagens. O inspetor sabe, ele era muito estimado por todos. Os comerciantes já o conheciam há anos e davam-lhe crédito semanal.
Uma coisa, Paraíba.
Diga.
O seu parceiro estava doente? Tomava algum remédio normalmente?
Sim. Parece que ele tinha um problema de coração. Mas ele dizia que era de tanto amar. O médico receitara umas pílulas que ele trazia sempre no bolso. Mas o Paraíba não levava coisa a sério, não. Ele dizia sempre entre sorrisos: está na hora da minha bolinha. Vejam para que dei eu depois de velho. Foi do coração que ele morreu?
Não. Lamento dizer-lhe que seu amigo e velho companheiro foi assassinado.
Assassinado?
É.
Mas senhor, eu não sabia. Mas como pode ser possível?
O grande caso é que o crime foi praticado e agora estamos tentando solucionar o caso.
É?
Trocaram algumas pílulas do remédio por veneno.
Nossa mãe! Eu bem que avisava.
Avisava o quê?
Ora, o Bené esquecia aquele vidro de remédio em todo lugar onde parava. Aqui, nos cafés que frequentávamos, no restaurante onde jantávamos sempre. Olha, até mesmo uma vez ele esqueceu no camarim de uma artista de teatro que fomos cumprimentar.
É a Zeli Martini, não?
Zeli Martini. Ah, ela mesmo. Como é que o senhor sabe?
Não, eu não sabia, não. Eu só apenas desconfiava, não?
Então foram assistir a peça em que Zeli estava trabalhando e depois do espetáculo foram ao seu camarim. O seu parceiro era amigo da atriz?
Inspetor, eu acho que o Bené estava caído por ela. A dona é um pedaço. E viajava todas as noites no mesmo bonde que o Bené. Muitas vezes viajaram no mesmo banco. O Bené, francamente, estava fascinado por ela. Ele vivia falando em seu nome e chegou mesmo a fazer uns versos para ela. Queria que eu musicasse, ouviu? Mas depois parece que brigaram e ele não falou mais no assunto, não. Aliás, o Bené era assim mesmo, né? Quando seus romances fracassavam, ele punha uma pedra em cima e nunca mais falava no assunto. Ele foi sempre um Don Juan. É, o Bené amou muito. Teve muitos romances e também muita dor de cabeça. Mas não tomava emenda, né? Olha que um boêmio como já não existe mais. Música, mulher e noite eram suas preferências. E morreu fiel a eles. Nunca faltou às rodas de amigos.
Muito obrigado, Paraíba. Você nos foi muito útil.
Ora, não tem de quê. Eu estou aqui mesmo, sempre às ordens.
Uma última pergunta.
Diga.
Por que foi mesmo que vocês andaram brigados?
Brigados? Mas...
Não esconda coisa alguma. Eu sei que houve um grande desentendimento entre você e seu parceiro.
O inspetor...
Estiveram afastados um do outro durante um grande espaço de tempo. Por que motivo?
Thank you.
Teatro de Mistério está apresentando o original de Hélio do Soveral, A Morte do Boêmio.
Vamos para Iba?
Conte-nos
a verdade.
Bem, inspetor, foi tudo por causa de mulher, ouviu? Eu tive uma companheira, já estávamos juntos há mais de 8 anos, quando o Bené começou a se engraçar com ela. E o pior foi que ela aderiu à coisa. Vieram me contar que tinham visto os dois juntos na Cinelândia, entrando no cinema enquanto eu trabalhava aqui na arrecadadora. Então eu fui tirar a coisa limpo, né? E era mesmo verdade. Discutimos, ela arrumou a trouxa e foi embora. Foi para Santa Teresa. Então eu e o Bené trocamos desaforos e deixamos nos falar durante algum tempo. Depois, bom, eu vim a saber que ela também o desprezara por outro. Ela não prestava, sabe? Voltamos às boas e continuamos amigos.
Mas no fundo você não o perdoou.
Não, pelo contrário. Perdoar eu perdoei. Somente eu não esqueci.
Está certo, Paraíba. Não tomaremos mais o seu tempo.
Pois não.
Pode continuar com o seu trabalho. Eu também tenho os meus afazeres. Que eu lhe disse, Minuto? Veja as manchetes dos jornais. Veja.
Dá licença, não? Deixa eu ver aqui. Atriz declara que veio o compositor, era um dos seus admiradores mais insistentes. Imagina só, não? Geni Martins acha que existe a possibilidade de criminoso ser algum dos seus admiradores despeitado pela atenção que dava o compositor boêmio. É, e nos amigos parece que adivinha.
Não, Minoru. Conheço os seres humanos. Zeli Martínez não ia deixar escapar uma oportunidade de ver seu nome em evidência. Você não notou a sofreguidão com que se fez reconhecer?
Isso é verdade, é verdade. Mas e agora?
Já que Zeli deu entrevistas, levantando hipóteses e relatando coisas que não nos contou, nada mais natural do que lhe darmos uns apertos para ver se aproveita alguma coisa.
Então vamos depressa apertar muito aí, Luiz Amigo.
Mas apertar no sentido figurado, hein?
Ah, isso é uma pena, não?
É, Minoru, você é terrível. Terrível, Minoru. Presta mais atenção nas coisas, hein, Minoru?
Jornalistas insuportáveis. Imagine que ontem, ao chegar em casa, como eu não conseguisse dormir, liguei para um amigo que por acaso trabalha no jornal. Contei-lhe tudo o que tinha acontecido e disse que conhecia o compositor, já que morávamos no mesmo bairro e quase sempre viajávamos na mesma condução. Foi o bastante. Hoje, quase todos os jornais abriram manchetes para falar de minhas declarações. Mas que declarações, meu Deus! Eu não disse nada. Não saí da minha casa até agora.
Você é assim, como sabe o que dizem os jornais?
Sim, eu mandei logo cedo a empregada comprar todos os jornais, é claro. Isto é um hábito que eu tenho.
No entanto, ficamos sabendo que a senhora teve um romance com o velho compositor.
Um romance? Ora, inspetor, romance? Nada disso. Eu admirava o velho e conhecido compositor de tantos sucessos. E ele admirava em mim a atriz. Nada mais do que isso. O mundo põe maldade em tudo.
No entanto, eu sei que houve época em que a senhora e o falecido viajavam no mesmo banco conversando em voz baixa. Ele frequentava a casa de espetáculos onde a senhora trabalha. Ia vê-lo em seu camarim. Chegaram mesmo a sair juntos algumas noites.
Ora, nada mais natural. Já que morávamos no mesmo bairro e tomávamos o bonde do mesmo horário.
E por que repentinamente terminou a camaradagem entre ambos?
Aí ele começou a tornar-se importuno, sabe, inspetor? Tinha ciúmes de mim. Imaginem, ciúmes. Se eu nunca lhe dera esperanças. Aí tive que cortar a coisa de uma vez por todas. Mas foi uma pena que o pobre homem morresse sem nos falarmos. Uma grande pena, inspetor. Mas a vida é mesmo assim. O que se há de fazer?
Já que tudo quanto os jornais dizem é mentira, eu acho que a senhora pode acioná-los, né?
O senhor acha que devo,
Não deixaria de ser uma grande promoção para o seu nome.
É mesmo? Ah, eu vou pensar no caso e consultar meus advogados.
Mas até que isso aconteça, peço-lhe que modere seu ímpeto de conversar com os seus amigos jornalistas. A senhora pode causar muito aborrecimento prestando declarações que não correspondam à verdade.
Mas eu já lhe disse que não declarei coisa alguma, inspetor.
Acredito. Pois se até agora não declarou coisa alguma, de agora em diante, declare menos ainda.
Oh, francamente...
Vamos. Na estagem de Martínez, ela. E ela viu a gente e amarou a cara, não?
Melhor pra ela. Tem apenas mais 3 passageiros além de nós e da atriz. Uma mulher e 2 homens, sentados em bancos separados. Não parecem conhecer-se.
O que é que o seu amigo quer descobrir?
Qualquer coisa útil. Aí vem o cobrador.
Boa noite, inspetor.
Boa noite.
Ilustre amigo, permite que me não pague passagem?
Não, nada disso. Os senhores não pagam.
Obrigadinho muito, né?
Ô, Gaspar, diga-me uma coisa. Sim? Das pessoas que estão no bonde, qual delas é passageira habitual?
Ah, aquela senhora é a coroa de quem lhe falei. Ela viaja todo dia com a gente.
Neste caso, vamos mudar de banco, Pinur?
Sim, tá bom.
Vamos para perto daquela senhora.
Então, espere um bonde acabar de atravessar o Zac. Não demora muito.
Está certo.
Pronto. Olhe, pode mudar de banco agora.
Uhum. Vem, Pinur.
Vamos lá. Vem. Pronto.
Boa noite, minha senhora. Desculpe se assustei. Eu sou o inspetor Santos, do Departamento de Polícia Judiciária. Este aqui é o meu amigo...
É Minoru, as suas ordens, madame.
Polícia, o que desejam comigo? Olha aqui, meu senhor, eu sou uma mulher honesta. Eu luto pela vida até esta hora da noite. Eu venho para casa com as pernas em petição de miséria de passar o dia inteiro de pé. Não querem crecas comigo.
Não se assuste, senhor. Como é mesmo o seu nome?
Eunice. E não sei o que, que o senhor possa querer comigo.
A senhora viaja todas as noites neste mesmo bonde, não é?
É claro. Já disse que largo do serviço tarde. Corro para pegar o último bonde.
Então deve ter reparado que quase sempre as mesmas pessoas viajam também nesse horário.
Para falar francamente, eu não prestei atenção no senhor. Mas se é assim, o que é que tem?
E, nunca reparou num senhor de cabelos grisalhos, bem vestido... Usava invariavelmente gravata à lavalière. E que também viajava no mesmo horário.
Eu acho que já vi o camarada algumas vezes, sim. Hoje ele não está no bonde.
Nem hoje, nem nunca mais.
Como? Mas o que quer o senhor dizer?
Aquele senhor era um conhecido compositor de música popular. Frequentador das rodas boêmias da cidade. Chamava-se Benedito Montenegro dos Santos. Mas era mais conhecido como Bené.
Estou ouvindo. Mas que vem toda essa ladainha? O que é que eu tenho com o tal homem?
Talvez nada. Mas ele morreu ontem. Aqui mesmo no bonde. A senhora já tinha saltado quando o condutor deu pela coisa.
Morreu? No que dá? Um homem velho, em vez de ficar em casa, debaixo das cobertas, batendo pernas na rua. Eu, meu senhor, se não precisasse tanto trabalhar, ou mesmo se eu achasse outra coisa melhor, não vê que estava aqui? Mas de que foi que ele morreu? Coração?
Por que pergunta?
Sei lá. Homens velhos morrem facilmente do coração, não é mesmo? Era tão bom se o meu também parasse. Eu ia finalmente descansar. E olhe que já não é sem tempo.
O homem não morreu do coração. Foi assassinado.
O quê? Não me diga que assaltaram o bonde depois que eu saltei.
Não, dessa vez não foi obra de nenhum assaltante, e sim de um assassino traiçoeiro.
Nossa, mãe do céu! Assassinar um homem aqui no bonde e não pegar o criminoso? Eu já sei. Hoje em dia ninguém mais se importa com ninguém. É um mundo cão, cada um trata de si. E Deus de todos, se tiver tempo.
Onde é que a senhora trabalha?
Num café, perto da Cinelândia.
Fechamos quase à meia-noite.
A senhora mora aqui em Santa Teresa há muito tempo?
Que nada, meu senhor. A casa onde eu morava foi abaixo para construir no lugar um desses monstrengos de concreto. E o remédio que eu tive, né? Foi procurar um quarto dentro das minhas posses. Eu só encontrei aqui em cima. Um quartinho de nada, meu senhor, na rua Dias de Barros, nos fundos de uma casa. E ainda me dou por muito satisfeita. Olha, teve gente que foi morar lá onde Judas perdeu as botas. Um desespero, meu senhor. Bom, mas é... está chegando o meu conto. O senhor vai me dar licença?
Qual é o número de sua casa?
Pra que quer saber, Orestes?
Pra fazer uma fezinha, madame. Jogar no jogo, no bicho, não?
Mano, se é pra isso, joguem na cobra. Eu moro no 133. Boa noite. Olha, é uma pena que aquele senhor tenha sido assassinado. Mas, de um modo ou de outro, todos nós temos que morrer um dia, né? Boa noite.
Boa noite.
Boa noite, madame.
Então, falaram com ela?
Sim, não adiantou grande coisa. Bom, eu acho melhor saltarmos por aqui mesmo.
Não, não, nada disso. É muito perigoso.
Ah, é?
O melhor mesmo é os senhores irem até o fim da linha e regressarem conosco. Não vai custar nada mesmo, né? Aproveita o passeio. Santa Teresa tem uma vista linda.
Homem, não o desibilizado, agradece o convite amável. Se Luiz amigo concorda, nós segue no bonde, não?
É, Minoro, aproveitarei o passeio para concatenar as ideias. Aqui em cima, pelo menos, respira-se ar puro.
Isso, isso.
Como? O remédio?
Sim, você estava sempre com ele. Sabe onde comprou o vidro de remédio?
Mas o Bené nunca comprava remédio. O médico dele, aliás, um cara 100%, é que arranjava amostras grátis e deixava para ele.
Deixava? Deixava onde? Em que lugar?
Variava, né? Às vezes ele passava por aqui e deixava comigo. Outras vezes deixava lá no restaurante ou em algum dos bares onde sabia que o Bené passaria. Um cara pedra 90, viu? Médico antigo, dos que já não se usa mais, não. Era nosso admirador, daí as amostras. Eu mesmo, quando sinto alguma coisa, eu me consulto com ele. Chama-se doutor Menrado, Alípio Menrado. E tem consultório na rua São José. É médico antiga, muito competente.
Sabe por acaso onde seu amigo recebeu o vidro de remédio?
Ora, para ser sincero, eu não me lembro. Eu sei apenas que foi num dos cafés por onde andamos naquela noite. Ou teria sido no restaurante onde tomamos canja. Francamente, eu não me lembro, não. Mas eu sei que ele recebeu um novo vidro de amostras naquela noite.
Seria possível você fazer uma lista dos lugares que percorreram naquele dia?
Talvez sim. Deixe ver. Olha, espere enquanto eu vou anotando nesta folha de papel. Assim torna-se mais fácil. Estivemos primeiro no Amarelinho, no Tangará e onde mais...
Vai escrevendo. Enquanto isso, eu vou usar seu telefone para ligar para o meu departamento e saber das novidades. Dá licença.
Ah, ora, essa, faz favor.
Departamento de Polícia Judiciária.
Sou eu, Suzy.
Olá, chefe. Alguma novidade?
Não, não. O mesmo pergunto eu.
Ah, nada de novo. Tudo na mais perfeita. Algum servicinho pra mim?
Sim, Suzy. Eu vou ler pra você uma lista com nomes de bares e restaurantes. Anote. Você vai a todos eles indagar sobre o fato de alguém ter deixado por lá uma encomenda para o compositor assassinado. Mas faça a coisa com cautela, hein? Não convém espantar o pássaro.
Ah, deixa comigo, chefe. Eu sei fazer os trocinhos direitinho. Pode mandar a lista. Estou anotando, hein?
É, está pronta a lista, Paraíba?
Ah, está. Pode ver.
Vá tomando nota, Suzy.
Ah, sim.
Primeiro o Amarelinho. Depois o Tangará. Depois... Suzy.
Oh, salve, chefe. Como é? Conseguiu alguma pista nova?
Sim, fizemos um levantamento do comportamento do morto. Tinha dinheiro no banco, caderneta de poupança, era proprietário da casa onde residia e de mais alguns apartamentos que alugava. Passava os dias em casa cuidando das plantas e dos passarinhos que criava. Tinha também um cachorro de estimação, um Doberman, chamado Samba. Ele era muito afeiçoado. Por volta de 4 horas, mudava de roupa e saía. Isso todos os dias. Chovesse ou fizesse sol, só regressava pelo último bonde. Embora famoso e muito conhecido no centro da cidade, os vizinhos nada sabiam a seu respeito. Julgavam um militar reformado. E você, conseguiu alguma coisa?
Ah, claro. Eu não durmo em serviço, né, chefe?
Vamos ver. Rápido.
Bom, o embrulhinho foi entregue a ele num barzinho da Cinelândia pelo gerente, né?
Rápido.
O homem me disse que quando chegou para tomar conta da caixa, já o embrulho estava lá com a recomendação de ser entregue a um novo senhor aí, o tal do senhor Bené.
Bené. E não sabe quem deixou?
Bom, o homem interrogou os empregados, né? Parece que o embrulho foi deixado por um amigo dele, um tal Paraíba.
Paraíba?
Inventou o nome, mas deu uma charada, não?
É possível. Não se esqueça de que os dois tinham estado estremecidos no passado. Não se esqueça também das palavras do Paraíba, quando disse que perdoou, mas não esqueceu. Fala, Minoro.
Verdade, não? Verdade. Tá muito afabadinho hoje, não, inspetor? Minoro acha que ele também não esqueceu nem perdoou. Tava só esperando oportunidade para tirar a vingança, não?
É mesmo, né, chefe?
É bem possível. Deixe-me o nome do bar, Suzy.
Ah, está aqui, chefe. Anotei em separado para o senhor.
Muito obrigado. Amanhã mesmo eu vou dar um pulo até lá.
Então nós vamos por ajuda, não? Minoro também vai com os amigos.
Ah, encherido.
Migarinho muito, não? É vindo da senhorita ajuda e até xingamento é assim, suave, né?
É, né? Pois eu vou lhe dar uma dose de arsênico, né? Pra ver se acha suave.
Por hoje podemos encerrar o dia. Amanhã reiniciaremos a luta.
Amigo, desculpa, Minoro, mas eu não compreendo porque o ilustríssimo amigo passou o dia inteirinho sem sair do escritório e só agora de noite é que resolve trabalhar na rua.
Sigo os hábitos da vítima. Noite, Minoro, a amiga dos boêmios.
Muito bem. Mas, Minoro, desconfia que o ilustre amigo tem alguma ideia na cabeça, não?
Acertou. Falei com o Paraíba pelo telefone e ele negou que tivesse deixado qualquer encomenda para Pené. De resto, se encontravam todas as noites. Não havia necessidade, né?
Perfeito, mas sendo assim, então...
Sendo assim, a pessoa que deixou a encomenda estava querendo eliminar um dos amigos, complicando a vida do outro.
Ah, isso mesmo, é isso sim. E agora?
Agora estamos chegando. Boa noite.
Boa noite. O senhor...
Não esperava, dona Eunice. Pois devia saber que seu trabalho não foi perfeito. Eles certamente não a reconheceram após tantos anos, mas eu, como policial experimentado, tinha a obrigação de examinar todos os lados do caso. A senhora foi muito principiante. Deixar a encomenda em nome de Paraíba no próprio local que trabalha.
O senhor é esperto, inspetor. Mas pouco me importa. Fiz o que pretendia. Isso é o que interessa. Se não conseguir me vingar do Paraíba, paciência. O mundo me vingará.
Confesse então que foi a senhora a autora do plano para assassinar Bené.
O senhor já não sabe da verdade? Sim. Fui eu. Olhe bem para mim. Veja estas mãos. Estragadas pela água sanitária e pelo sabão. As rugas no meu rosto. Os meus cabelos sem cor. As pernas inchadas e cheias de varizes. Não sou nem de longe a sombra de que fui. E foram eles, os dois, que fizeram de mim o trapo que hoje sou. Eu era moça, bonita, requestada. Eu tive a fraqueza de ser companheira de Paraíba e deixar-me iludir pelas promessas de Bené. Ele era então um belo tipo. Muito elegante, sempre nadando em dinheiro. Prometeu-me céus e terra. Acreditei. Pouco depois, fui miseravelmente trocada por outra. Mas nova, bonita também. Fiquei de mãos abanando, sem um teto para viver. Começou então uma vida de decadência. Aventuras, nada sincero, nada duradouro. E o tempo passava e a idade aumentava. A juventude fugia, levando com ela todos os meus encantos. Eu procurei Paraíba, pedi-lhe perdão. E ele apontou-me à porta da rua. Perdoou o amigo, mas não perdoava a mulher. E assim eu fui rolando até chegar onde cheguei. Hoje eu sou isto que o senhor está vendo. Uma mulher alquebrada, envelhecida, doente. E enquanto isso, aqueles dois continuavam levando a mesma vidinha irresponsável de sempre. Bem vestidos, perfumados, dinheiro no bolso. Eu não podia suportar tal coisa. Desde a primeira noite em que vim trabalhar neste café, reconheci os dois. E desde aquela noite, só tive um pensamento. Vingar-me. E me vinguei. O resto não importa.
Ô, inspetor, com licença. Eu me lembrei de que foi...
Já descobri tudo, Paraíba.
Hein?
Conhece esta mulher?
É a dona que às vezes eu via no mesmo bonde que...
Bené viajava.
Só isso, canalha?
Quê? Que é essa, dona? Como é que essa se atreve a...
É natural que você me esqueça. Eu fui uma das muitas idiotas que passaram pelas vidas de vocês dois.
Como?
Eu fui uma das muitas a ser usada e jogada fora com um brinquedo que a criança quebra e dele se desinteressa.
Mas que loucura é essa? Quem é essa mulher, afinal, hein?
Nicinha, não se lembra?
Não. Não é possível, não pode ser. Nicinha era uma mulher... Uma mulher...
Pode terminar a frase. Nicinha era uma mulher jovem e bonita. E eu sou um traidor. Não foi isso que você ia dizer?
Nicinha, meu Deus. Ah, mas então você, hein, miserável maldita.
Não, largue essa mulher.
Foi você, maldita.
Largue.
Foi você.
Largue.
Ele.
Vamos.
Quer saber do que paga?
Pode me matar. Eu não tenho medo de você. Pode apertar minha garganta.
Maldita. Matou, Vené.
Pode.
Cadalha,
eu... Eu odeio!
Pare com isso! Pare com isso! Deixa acabar com a vida dessa mulher!
Não, nada disso, né? O senhor vai ficar calmo, não vai atrapalhar mais. Então, fica quieto aí,
E eu devia deixar, inspetor. Eu morria feliz sabendo que esse maldito ia parar nas grades. Eu juro que morria muito feliz.
Seu expulso, Neonice, a senhora será julgada e condenada. Só morrerá quando Deus achar que chegou a sua hora. Até lá vai cumprir a pena que lhe foi imposta. Seus pulsos.
Aqui estão. Braceletes dignos de uma dama como eu. Uma mulher que foi jovem e bela. Uma mulher que virou as cabeças dos homens. Uma mulher que caiu a mais não poder. Pode colocar as algemas. Eu não tenho do que me envergonhar. São lindos braceletes. Vamos, inspetor. E você, canalha?
Hã?
Vai viver muito para sentir na sua própria carne o que significa envelhecer sozinho e abandonado por todos.
Vamos andando. Vamos,
inspetor.
E eu? Tome uma bebida forte, vá para casa e procure esquecer tudo isso.
Esquecer, hein? É tão difícil. Eu sou homem capaz de perdoar, mas nunca de esquecer.
Teatro de Mistério apresentou a peça de Hélio do Soveral, A Morte do Boêmio. Tomaram parte no espetáculo de hoje os artistas Cícero, Paulo Célio, Gaspar, Wilson Marcos, Zeli, Célia Cordeiro, Suzy, Lourdes Santana, Paraíba, Geraldo Velar, Eunice, Auricéia Araújo, Inspetor Santos, Domício Costa. Controle de som de Rogério Vieites, sonoplastia de José Marques. Contra-regra, Geraldo Cruz, assistente Aldir Santana. Ensaiador, Cauê Filho. Direção-geral, Deise Lúcide. O Teatro de Mistério será reprisado no próximo sábado, às 8h05 da manhã. Thank you.